E a gente começa destacando para você Prêmio CAPES de Tese 2018, que é a respeito de um biosensor que pode auxiliar na detecção precoce de câncer de pâncreas. E eu converso com o físico, pesquisador da USP em São Carlos, Andrei Quatrini Soares, que é vencedor então do prêmio na área de materiais e do grande prêmio de Exata. Andrei, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP no ar. Estamos estreando o nosso Jornal da USP neste 2019 com um tema tão importante como esse. Bom dia, Andrei.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes do Jornal da USP.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido neste dia 2, né, que está todo mundo ali reaquecendo as máquinas, né, para começar o ano. Andrei, muito bem, Prêmio CAPES de Tese 2018, esse é o resultado mais recente do seu estudo, da sua pesquisa, mas eu gostaria de saber como é que essa história começou. Né? Que tipo, eu destaquei há pouco os números que são surpreendentes, né, e muito preocupantes em relação a este tipo específico de câncer, que é bastante agressivo, porque ele tem uma... é de difícil diagnóstico, detecção, então tem uma alta taxa de mortalidade. Bom, só esses dados, né, já mostram a importância de você encontrar técnicas para fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Mas como é que começou exatamente isso?
Esse trabalho ele começou muito antes da minha tese de doutorado, mesmo nos nossos trabalhos de mestrado e de iniciação científica, onde o primeiro trabalho que a gente divulgou foi um trabalho sobre detecção precoce de câncer de mama, uhum. Isso em 2012 aproximadamente. A partir desse trabalho a gente começou a observar qual tipo de câncer que seria o mais, teria maior taxa de mortalidade, para a gente conseguir aplicar as mesmas técnicas que a gente aplicou para o câncer de mama para biosensor para o câncer de pâncreas. Então, como você disse, o câncer de pâncreas ele tem uma taxa de mortalidade muito alta, segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que é aproximadamente 99% de taxa de mortalidade. Além disso, outro problema dos diagnósticos atuais de câncer de pâncreas é o tempo de detecção do diagnóstico, né? Uhum. Em torno de 40 minutos. Então, a partir desses dados, a gente tentou aplicar nanotecnologia, né? Desenvolver matrizes poliméricas que auxiliassem o nosso trabalho a conseguir diminuir principalmente o custo do sensor e também diminuir o custo, o tempo de detecção do câncer de pâncreas, que é o que a gente conseguiu fazer nesse trabalho, né?
Uhum. Quer dizer, um biosensor, explica pra gente, quando a gente está falando de nanosensores, vamos buscar entender, quer dizer, isso é uma partícula muito pequenininha, né? Que pode detectar o que dentro das células? Quer dizer, o que é um biosensor? Vamos explicar para o nosso ouvinte.
Basicamente, o que o biosensor faz? Ele traduz um sinal biológico num sinal elétrico, uhum. Que é o que o nosso sensor faz, né?
Sim.
O que acontece? O biosensor ele é composto por camadas nanométricas de materiais poliméricos que ajudam a preservar a atividade das biomoléculas que serão utilizadas no estudo, né? Então, para se detectar essa molécula, para se detectar esse biomarcador que contém nas células, normalmente nas células do pâncreas, por exemplo, a gente utiliza esse sensor, né? A gente utiliza os anticorpos, os próprios anticorpos que são produzidos no organismo. Então, o que acontece? Há uma interação entre esse anticorpo, né? E o biomarcador. Essa interação é uma interação específica. A hora que acontece essa interação específica, eu tenho uma geração de um sinal, no nosso caso, um sinal elétrico, e esse sinal elétrico ele é medido. Normalmente pelo nosso sensor, né?
Uhum. Muito interessante. Agora, em que momento, vamos pensar já um pouco mais no futuro, quer dizer, projetar o que é que essa técnica que vocês estão estudando e desenvolvendo pode alcançar? Quer dizer, em que momento esse biosensor será utilizado? Como é que isso vai funcionar na prática?
Certo. Na prática, a gente pretende disponibilizar esse sensor, assim como é disponibilizado os testes de farmácia de câncer, de câncer não, de glicose, né?
Sim.
São bastante parecidos. A diferença do nosso do teste de farmácia de glicose para o teste de câncer de pâncreas é a biomolécula que você coloca sobre o sensor para se detectar o biomarcador. Isso acaba diferenciando de um para outro. Então, a gente já entrou com um pedido de patente para a Agência Russa de Inovação, e a partir disso, a gente pretende inicialmente colocar esse sensor disponível no Hospital do Câncer de Barretos, que é o nosso parceiro nesse estudo, né?
Uhum.
Então, primeiramente, a gente pretende colocar à disposição dos pacientes do Hospital do Câncer de Barretos para testes mais testes, antes de disponibilizá-los no Sistema Único de Saúde, né?
Uhum. E isso tudo que a gente está falando, tem quanto tempo ainda de aperfeiçoamento da técnica para realizar um dispositivo imagino, primeiro, como você disse, para o hospital, mas depois disso, numa escala industrial, quanto tempo ainda, Andrei?
Eu acho que o principal problema quando a gente pensa em tempo de aplicação desses sensores é a gente conseguir realmente um investidor
claro.
Invista na nossa técnica, né? Mas ainda a gente provavelmente tem uns 2 a 3 anos ainda de estudo para realmente aperfeiçoar esse sensor, né? Torná-lo talvez ele mais barato do que ele já é, e talvez ele detectar com menos tempo do que ele detecta atualmente, para ser depois disponibilizado no pro hospital e depois para o SUS. Então ainda tem ainda um tempo de estudo que a gente ainda precisa estudos importantes que precisam ser feitos ainda, né?
Claro. Bom, uma outra dúvida que eu estou tentando compreender aqui, mas talvez seja a dúvida do nosso ouvinte também, quer dizer, você poderá fazer então, em que momento especificamente a gente vai usar o paciente ou a pessoa que está buscando um diagnóstico, vai usar esse teste, esse biosensor através de um teste, como você disse, um tipo de teste de farmácia, quer dizer, é o médico que vai indicar, é para confirmar, porque outros exames são feitos, quando há uma suspeita de um tipo de câncer, ele pode não só ajudar no diagnóstico, e aí vem a minha pergunta, pode ajudar também no tratamento, porque a gente sabe que tem que ser muito bem direcionado um tratamento para um tipo de câncer como esse tão agressivo, ele pode ajudar também durante o tratamento, além do diagnóstico?
Quando a gente desenvolveu esse sensor, nosso pensamento sempre foi colocá-lo na cadeia inicial dos tratamentos, né?
Uhum.
Como um sensor que não é um sensor invasivo, então inicialmente a gente colocaria ele na cadeia inicial para se verificar suspeitas se realmente há o câncer ou não, né?
Uhum.
Porque a gente pode detectar, mas a gente pode detectar também precocemente esse câncer de pâncreas, né? Então a gente pode detectar a predisposição a ter câncer de pâncreas, né? Não exatamente também o câncer, né? Então, além do sensor ser inicialmente disponível, por exemplo, em consultórios médicos, a gente pretende esse sensor também pode ser aplicado durante o tratamento. Por exemplo, o próprio paciente verificar se a quimioterapia que ele está realizando durante o tratamento está sendo realmente efetiva, né? Então, ele pode ser aplicado tanto antes para se detectar ou para saber se a pessoa tem uma predisposição e durante o tratamento ou pós-tratamento. Ele pode ser aplicado em qualquer tempo, na verdade, né? Então a gente quer aplicar antes, durante e depois, né?
Muito interessante. Andrei, já vocês usaram, obviamente, como você falou, amostras de sangue de pacientes do Hospital do Câncer de Barretos, mas chegou a usar isso para detecção, para o diagnóstico. Se chegou a fazer algum teste no sentido do tratamento de algum paciente?
Ainda não. Isso daí a gente acabou conseguindo 25 amostras de pacientes do hospital. Já a gente não sabe se esses pacientes realmente estão com o câncer mesmo ou se eles estão na predisposição a ter câncer. Então a gente só conseguiu as 25 amostras. no qual o teste foi realizado, teste cego, então a gente não sabia se a amostra tinha ou não o biomarcador, para a gente conseguir, validar o biosensor, né?
Compreendo, mas, enfim, olha, por tudo isso que a gente fala, a gente resumiu, né, todo esse estudo, todo esse trabalho, o objetivo desta pesquisa e o que ele pode alcançar, né, o resultado. Agora tem que buscar parceiro para poder transformar isso numa realidade, um biomarcador através de um teste, que pode ser um teste de farmácia, como você explicou para a gente, mas pode não só auxiliar, por exemplo, se você já tem alguém na família que teve esse tipo de câncer, quer dizer, você pode prevenir o câncer, você pode diagnosticar numa fase mais precoce, né? Confirmar o câncer também, e aí, quem sabe mais futuramente, como o Andrei nos contou, também auxiliar durante o tratamento, né? Que é muito, a gente sabe, é quimioterápico, muito forte, muito intenso, e também pode auxiliar. E é uma tendência muito grande para a gente concluir essa questão de biosensores, biomarcadores, através dessa nanotecnologia, nessa área de medicamentos, nessa área de medicina, é uma das grandes importantes pontas aí para o futuro em relação a tratamentos de doenças, não é, Andrei?
Assim, por exemplo, uma vantagem dos biosensores, a versatilidade desses biosensores, ou a mesma matriz que foi aplicada para esse tipo de, para o sensor de câncer de pâncreas, possa aplicar para outros tipos de câncer. A gente só realmente muda a molécula que faz a detecção. Então, hoje o nosso grupo ele já vem trabalhando com outros tipos de câncer também, né? Não só o câncer de pâncreas, mas a gente já vem desenvolvendo sensores para se detectar, por exemplo, a predisposição do paciente ter um câncer de próstata. Isso, por exemplo, 15 anos antes do paciente desenvolver esse câncer.
Nossa, que coisa!
Então, a gente já vem desenvolvendo isso também junto com o Hospital do Câncer de Barretos. Aí, em vez da gente usar biomarcadores, a gente usa o próprio material genético do paciente. Então, a gente já consegue aplicar esses sensores para outros cânceres, né?
Muito interessante. Olha, eu gostei demais de conversar com o Andrei, com a Trine Soares, que é físico, pesquisador da USP em São Carlos, vencedor do prêmio. Prêmio CAPES de Tese 2018 na área de materiais e do Grande Prêmio de Exatas. Muito obrigada, Andrei, parabéns pelo trabalho e a gente conversará oportunamente, né, quando a pesquisa, os estudos avançarem, novas descobertas forem feitas, a gente está com o espaço aberto aqui para fazer a divulgação. Muito obrigada, Andrei.
Obrigado, Luciana, obrigado pela abertura do espaço de vocês.
Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Até mais.